voltamos a apresentar Mulher Brasileira.
Programa Mulher Brasileira. Entrevista.
Ouve-se falar muito em psicopatia. Às vezes no linguajar comum as pessoas falam assim, fulano é um psicopata. E, nossa, não fala com isso, não fala com aquilo. E a gente fica pensando o que vem a ser psicopatia. E aí chamamos uma grande mulher brasileira para falar sobre isso, é a Aline Gomes, neuropsicóloga. O que a gente sabe é que é um transtorno de personalidade, caracterizado por padrões persistentes de comportamento antissocial, falta de empatia, etc. Mas, muitas vezes, as pessoas associam a comportamentos criminosos. Será que é assim mesmo? Será que isso pode se manifestar de diversas formas? Ela está na linha e vai falar com a gente. Aline Gomes, bom dia, bem-vinda, Mulher Brasileira, tudo bom?
Bom dia, Vânia. Muito bom estar aqui com vocês.
Muito bom também ter você para falar sobre esse assunto, porque muita gente usa esse termo, né? Falando psicopata. Perguntando, também é. E aí, o que vem a ser, na verdade, o que caracteriza a psicopatia em termos de comportamentos e traços de personalidade? Quais são os primeiros sinais? Fala.
Exatamente como você falou, a psicopatia, ela é um transtorno de personalidade grave, severo. E características que compõem são, então, mentiras frequentes, manipulação, não é só controlador, é maquiavélico, aquelas pessoas que calculam o que vão fazer, o que vão falar para ter o benefício que elas querem ter. Falta, eu ia falar falta de empatia, mas é que tem um estudo que diz que não é que o psicopata não tenha empatia. O que é empatia? É a capacidade de ler o outro, né?
Sim.
O psicopata, ele tem, só que ele usa isso para próprio benefício.
Entendi.
Então ele percebe, você está insegura, então tá, então eu vou falar isso aqui para você ficar mais na minha mão ainda. Então não é que não tenha empatia, tem.
Mas manipula isso.
Mas sabe o que fazer com ela. E geralmente não é para o seu benefício, é para o benefício do psicopata.
Uhum.
E comportamentos impulsivos e responsáveis e superficialidade nas emoções. Mas esses aqui também, Vânia, são alguns aspectos dentro desse quadro da psicopatia, que é um quadro muito complexo.
Sim.
Porque, como você falou, nem todos são violentos. Não, realmente nem todos são violentos.
Mas como é que você, por exemplo, uma pessoa em casa, tem filhos, tem parentes, não só crianças, também adolescentes, enfim, até o próprio adulto. Como é que a pessoa pode perceber que a outra pessoa tem esse transtorno, vamos dizer assim? A partir da mentira, da dissimulação, mas o que mais? Pode começar na infância, pode começar na adolescência?
Pode.
Tem criança assim?
Então vamos começar por criança, adolescência e gênero.
Sim.
Pode começar na infância. Os meninos, eles tendem a apresentar esses comportamentos na infância. As meninas tendem a começar a demonstrar o comportamento na adolescência. Os meninos, geralmente, na infância, estão associados ali a uma frieza até com animais, maus tratos de animais, comportamentos realmente impulsivos e perigosos.
Sim.
Porém, entretanto, todavia, é muito importante dizer que não é possível legalmente e nem psicologicamente diagnosticar um menor de idade como um psicopata. Fez 18 anos, dia 1, aí a gente já pode começar a fazer ali as possíveis avaliações.
Mas e antes disso, então?
Nem pode fazer isso com menor de idade.
Então,
essa, falando de idade e gênero. Agora, falando como identificar. Realmente, é um olhar mais prolongado sobre aquela pessoa. Não é simples, não é rápido. E como eles são muito manipuladores, um contato breve com uma pessoa, assim, não é. Tanto é que quem acaba caindo em golpes de psicopatas, né? Enfim, acaba se relacionando com psicopata, a pessoa depois ela se sente igual, como é que eu não vi? Como é que eu não percebi? Não, mas não dava para perceber mesmo. Não é rápido.
É sutil.
Por isso, sim, precisa de um tempo, precisa de um conjunto de eventos para falar assim, pô, peraí, tem alguma coisa muito estranha aqui.
Entendi. Então, o diagnóstico vai a partir disso. Agora, existem testes específicos ou avaliações neuropsicológicas para identificar esses traços? Também?
Existe um teste chamado Escala Hare para captar alguns desses sinais, desses traços, mas ele não é aplicável assim facilmente. Ele é muito respeitado mundialmente, mas não é aplicável facilmente. Então, a gente nem considera tanto uma população ordinária, assim, né, aqui no dia a dia. Ah, vamos aplicar esse teste aqui nessa pessoa para ver se ela é. Não, não é assim. Realmente, é com o tempo. E como você até falou, achei muito interessante você falar, porque a gente precisa dizer, nem todos são violentos.
Sim. Então, sim. Mas normalmente as pessoas associam a violência, né?
Tem alguns. O serial killer, aqueles do filme de terror.
Sim, sim.
Aquele ali é um tipo de psicopata. Ok. Sim. Mas ele. O serial killer é a menor porcentagem dentro do espectro de psicopatia. A maior porcentagem está nesses dois outros grupos que eu vou falar agora. Ou o psicopata utilitarista, que sabe o golpista do Tinder? Já viu esse filme, o golpista do Tinder? Ali é um psicopata utilitarista. Que ele quer. Ele é um parasita. Ele cola na pessoa e quer sugar tudo que a pessoa tem.
Sim.
Dinheiro, emoção, atenção. Ele vai sugando tudo da pessoa. E tem o psicopata corporativista, o psicopata corporativo, que são geralmente aqueles que cometem crime de colarinho branco, só que nem, porque eles são frios, eles são calculistas, eles têm atenção plena, eles não têm medo, eles são inteligentes. Esse conjunto de fatores faz com que essa pessoa entre num mundo corporativo e faça o jogo funcionar a favor dele. Só que nem toda pessoa que comete um crime de colarinho branco é um psicopata, tá?
Sim.
A gente precisa fazer essa distinção aqui.
A atividade cerebral é diferente das demais pessoas? Existe alguma...
É. A atividade cerebral já tem uma predisposição genética, só que é isso. O meio em que a pessoa cresce, se desenvolve... Vai dar o tom da gravidade e se vai para criminalidade, né? Podendo dizer, que seja um colarinho branco ou que seja realmente um serial killer, né, que vai para criminalidade ou não. Então, o meio influencia. E aí, de novo, por que, que é importante a gente falar que nem todo psicopata é violento? Tem um livro muito interessante chamado A Sabedoria dos Psicopatas.
Olha.
E que nesse livro mostra que, assim, como os psicopatas funcionais, aqueles que não são maus, como eles funcionam. Diz assim, ótimos cirurgiões, muitos são psicopatas, funcionais. Por quê? Eles têm atenção plena, eles não têm medo, eles têm inteligência, eles têm foco, eles têm resiliência mental, todas as características necessárias para ser um baita cirurgião. Eu também não estou dizendo que todo cirurgião é psicopata, por favor.
Já estou pensando aqui.
Ou como assim, um bombeiro que entra ali no meio do fogo para... Por mais que ele tenha treino, tem sim uma questão de atenção plena, ação, ausência de medo, resiliência, foco. Então, quando pega esses aspectos e bota para alguma coisa boa, a gente pode ter excelentes profissionais. Ok, que talvez vai com uma dificuldade de interação social.
Sim.
Mas, profissionalmente, excelentes profissionais.
Olha só. E aí, então, você tem dois lados, né? Porque é um excelente profissional, mas pode, de repente, fora do ambiente profissional, não ser tão simpático assim, né?
Pode não ser tão simpático. Ou ser simpático só quando ele quer algum benefício. Quer ver um personagem que todo mundo conhece e que é um psicopata?
Quem?
James Bond.
Oh, James
Bond. O espião 007, ele é um psicopata. Ele é charmoso.
Vai ter gente que vai dizer, ainda é bonito.
Ele é inteligente. Ele não tem vínculo com uma mulher, ele tem vínculo com várias mulheres.
É. Cada canto
ele mata,
é uma.
Ele ultrapassa regras de leis. Ele é um psicopata.
Mas é um psicopata simpático, então?
O desenvolvimento do personagem
então
realmente foi baseado nisso, sim.
É um psicopata simpático, então? É isso?
Muito simpático.
Que não é o do mal?
Superficialmente simpático, né?
Sim.
Ele não tem relação, ele não é casado com ninguém, ele não tem, né? Aqui você vê que o personagem, ele não tem vínculos, assim.
Sim. Agora, sociopatia e psicopatia. Manifestações clínicas distintas?
Então, aqui tem autores que dizem que a psicopatia e a sociopatia são subtipos dentro do transtorno de personalidade antissocial. Então, são manifestações diferentes dentro do transtorno de personalidade. E tem autores que falam que são coisas diferentes. Né? O sociopata é um e o psicopata é outro. Mas só para então entender aqui. Quem é o psicopata?
Tem pergunta para você aqui, hein, menina.
Tá, quero ouvir. Mas quem é o psicopata? O psicopata é calculista, o psicopata é maquiavélico, ele é frio, ele é manipulador. E ele até pode ter uma vida social ali funcional superficialmente. O sociopata, ele é desorganizado, ele é agressivo, ele é impulsivo. Então tem essa diferença. Mas qual é a pergunta?
É o seguinte, a Maria nasce de Minas Gerais. Ela diz o seguinte: bom dia, Vânia. Pergunte à doutora, gostaria de perguntar se psicopatia já nasce. Eles sabem a maldade que fazem? Eles têm noção do estrago que apronta? Eles têm alma, sentimento, empatia? Eu tenho uma prima bipolar, mas não se trata, e acho que ela nem sabe disso. O bipolar também é uma psicopatia? Tem cura? Essa minha prima dá uma resposta a todo mundo, mas se a gente falar alguma coisa que ela não agrada, ela fica nervosa e mete bronca. Pode fazer de tudo com os outros, mas se alguém fizer com ela, só Jesus na causa. Qual o conceito? Gostaria de saber mais. É muito triste ter um familiar assim. A gente adoece e não pode fazer nada.
Exatamente, adoece. Desculpa, qual é o nome?
O nome dela é Maria Inácia, ela é de Minas Gerais.
Maria Inácia, sim. Quem convive com uma pessoa que tem transtorno de personalidade, existem 10 tipos diferentes de transtorno de personalidade, tá? O antissocial é um deles. Mas seja qual for, mas principalmente o antissocial, a pessoa adoece. A pessoa, quem vive perto, quem trabalha com, quem é filho de, quem é irmão de, adoece. Uhum. E a pessoa não adoece.
E aí,
então, ela
faz?
Tem muitas perguntas interessantes, mas tentando responder. Sim, é genético, mas o meio, ele pode dar um tom, né, de quanto que isso vai se desenvolver e para onde vai se desenvolver. Sim, a pessoa sabe que está fazendo uma maldade. Ela sabe, ela pode até ter prazer em ver o sofrimento do outro. Prazer mesmo, assim, tem uma coisa de um sadismo ali.
Sim.
Então ela pode ter prazer em ver o outro fazendo isso. Quando você fala que a sua prima é bipolar, é porque ela pode ter as duas condições. Não é que tudo bipolar...
Ela disse que não ouve ninguém. Ela complementou. Ela falou assim, a pessoa não ouve ninguém. Ela é católica, não sai da igreja, mas está cada vez pior. É como se servisse a dois senhores. Me dê uma palavra de conforto. Ela pede a você.
Olha só, não tem cura, você perguntou, não, isso é importante para mim falar. Não tem cura. O tratamento é muito difícil, a começar pelo fato de que eles não reconhecem que eles precisam de ajuda. E porque muitas vezes eles veem benefício em ser como eles são. Eles veem ganhos em serem como são. Então, para que eles vão procurar ajuda?
Uhum.
E se você está sofrendo com o meu jeito de ser, o problema é seu, é a cabeça deles. O problema é seu, então vá você procurar ajuda. Eu não vou. Então, por isso, e mesmo assim, se tratando de um transtorno de personalidade, de fato não tem um tratamento, não tem cura. Tem um tratamento, mas não tem cura.
O tratamento é feito se a pessoa quiser, obviamente, né?
E para conter outras consequências, assim, olha, então, quando você for à rua, tenta não infringir uma lei, mas a pessoa tem até prazer em fazer isso.
Uhum.
Isso alimenta a alma dela.
Uhum.
Eu sou um dos psicopatas, não dos bipolares, são coisas
em
diferentes.
Em termos de ética, então, e responsabilidade legal, como é que os profissionais de saúde mental, no caso, lidam com essa questão, psicopatia, em situações legais ou criminais?
Então, é o quadro que mais a gente tem que andar de mãos dadas, realmente, com a lei. Diferente de um bipolar, diferente de um transtorno de personalidade dependente, esse é o mais complexo. A começar por isso, não se pode diagnosticar menor de idade, é proibido.
Sim.
A gente só pode diagnosticar maior de idade e contando com essa escala. Até tem um caso, que eu não vou citar nomes por também questões éticas, mas um caso nacionalmente conhecido de uma mulher que fez uma atrocidade com os pais.
Sim.
Sem citar nomes.
Sim.
Mas todo mundo sabe de quem eu estou falando.
Sim, sim.
Ela, tanto quanto pôde, ela postergou fazer o teste que trouxesse ali a resposta dessa escala HER, que trouxesse ali um diagnóstico sobre ela.
Sim.
Porque, realmente, com essa escala, com essa resposta, com esse diagnóstico, o cerco ficaria mais fechado ali para ela.
Certo.
Acabou tendo, e realmente o diagnóstico foi muito importante para ali, para a sentença dela.
Sim.
Mas é isso, assim, é um quadro que a parte legal tem que andar com a gente. Menor de idade não pode ser diagnosticado, né? Não pode receber.
E a parte da educação fica complicada, então. Porque você não pode ser a criança não pode ser diagnosticada. Mas a família, então, entra numa situação bem desafiadora, vamos dizer assim.
Sim.
Né?
Sim.
Porque você tem que ter um controle sobre isso.
A escola, os vizinhos, todos ficam em situação muito complicada.
É, só Deus.
Mas assim, até então, a criança ela pode sim receber um tratamento, mas com outro
foco.
Termo. Com outro termo.
Tá. Como se fosse, digamos, um transtorno, não sei se existe esse termo, mas um transtorno razoável, normal. Vamos cuidar assim, fazendo terapias, é isso?
Eu até
tentando juntar pessoas.
Um nome, mas é o opositor, transtorno opositor. é de uma criança que confronta muito, é transtorno opositor, tô me falhando o nome agora.
Sim.
Mas, por exemplo, ali, ok, a gente pode tratar, então, vai tratando a criança com essa condição, até principalmente para conter, para que quando chega aos 18, aquilo não
se transforma em algo mais complicado.
Algo pior, isso, e ela faça, então, ah, tudo bem, se eu tenho isso no meu gene, que então eu vá virar um cirurgião, que eu vá virar um bombeiro, né, que eu vá fazer algo de bom com isso aqui.
Entendi.
Mas não é tão simples assim, tá?
Puxa. Menina, infelizmente a gente está chegando no final da nossa conversa, mas tem muito papo ainda, tem muita gente fazendo perguntas. Deixa uma rede social para a gente e, de repente, dependendo do número de perguntas aqui, que tem muito, a gente pode continuar esse assunto numa outra edição, tá bom?
Sim, é porque é um assunto complexo, profundo.
Rende, tem muita gente perguntando, fazendo perguntas e preocupada, né, sabendo de o que eu faço. O que, que se faz? Como é que a gente conduz isso?
Ah, né? O que, que se faz para quem não é profissional de saúde? Realmente, conte com a espiritualidade para enviar luz para aquela alma e se afaste se você puder se afastar. Se você puder se afastar, se afaste, porque aquilo drena energia, drena atenção, drena saúde. Conviver com uma pessoa assim drena saúde. Se você não tem os recursos para lidar com ela, né? Assim, ah, eu não faço terapia, então não sei quais são os recursos. Então, num primeiro momento, se afaste. Se afaste. Depois vai procurar ajuda, saber quais os recursos para você lidar com essa pessoa.
Tá, vamos voltar então numa outra edição, complementando esse raciocínio de hoje, tá bom? Mas deixa uma rede social, menina.
Arroba Instagram, né?
É.
Arroba alinegomes.neuropsicóloga.
Ah, maravilha. Então tá. Um beijo, menina.
Beijo para todas.
Obrigada, super beijo. Então, arroba alinegomes.neuropsicóloga, tá? E ela vai voltar mais vezes. Carmen Lúcia Rocha, da Ilha do Governador, também tá digitando. Transtorno positivo desafiador. Adorei a entrevista, ela tá falando. Então tá, eu vou colocar aqui a rede social dela, a gente pergunta mais e ela volta ainda complementando esse assunto, tá bom?
A emissora da fraternidade.